A gente vem aqui pra desfazer a merda que você faz.
Tá achando que tá dando um tapa na maconha aí, tá dando um tapa no cocô do jegue.
Nasci no mundo, eu já comecei a fumar e nunca mais parei.
Seu maconheiro! Seu merda!
Show!
É você que financia essa merda!
Ah, esqueci de falar uma coisa. Vai lá no Spotify e avalia o TH Show, caralho!
Fala, meu povo! Estamos começando mais um TH Show Podcast aqui direto da Rádio Hemp.com, com transmissão para todas as plataformas de áudio desse planeta, comigo, Igor Seco, comandando essa web bancada canábica, junto com meu grande amigo, Marcelo Nhoque. E aí, Marcelo Nhoque, tá tudo bom?
Igor Seco do céu, tá tudo ótimo, irmão. Que final de semana abençoado. Pena que tá quente demais. E o teu final de semana foi show, irmãozinho?
Meu final de semana foi show, cara. Foi muito show. Eu queria, inclusive, mandar um abraço aqui carinhoso pro meu amigo Catupiry, que eu não via há muito tempo. Visitei ele ontem, ele final de semana. Bebemos muita cerveja. Não fumei maconha, Marcelinho. Acordei no dia seguinte numa ressaca desgraçada que me fez lembrar por que eu tinha parado de beber e começado a fumar só maconha.
Primeiramente, você também, eu mando esse abraço pro Catupa, que também é meu amigo, mas eu continuo sem ver ele há anos. E, cara, o lance da cerveja é tu ter alguma frequência pro teu corpo se acostumar e começar a trabalhar na ressaca do dia seguinte sempre. O teu corpo tem que estar sempre pensando, amanhã o Igor Seco pode me deixar maluco, então eu vou trabalhar agora. E no fim, esse é o metabolismo do cara vai acelerando, Igor Seco, até um ponto de que tu não tem mais ressaca. Isso, quem me contou, foram todos os meus parentes que vieram a falecer de cirrose, mas não tinham ressaca. Fica a dica aí, pessoal.
Ah, não, é aquele velho, aquela velha estratégia, né? Quem só tem ressaca quem para de beber.
Aham. É frasezinha de boteco isso aí, né?
Né? Que fica colado numa plaquinha no balcão, do lado de fiado só amanhã.
Uhum.
Ou para maiores de 90 anos acompanhado dos pais.
Evite a ressaca, mantenha-se bêbado. Bom, conheci um tiozinho, cara, que ele era tão alcoólatra que ele só cheirava cachaça e já ficava louco. Papo sério, tá ligado?
Na real, ele é pouco alcoólatra.
Não, é isso aí.
Não, isso aí é coisa de pouco alcoólatra, não. Isso aí acontece com a minha prima de 20 anos, que não bebe nunca nada. Aí ela chega perto de um copo de 51, ela fica alucinada. A pessoa que bebe direto, cara, é igual a pessoa que fuma maconha todo dia. Uma hora o efeito não bate mais daquele jeito lá, não.
Eu não sei, cara. Eu acho que com o sistema endocannabinoide é uma parada, mas com o fígado é outro, cara. Eu acho que o fígado fica curtido, Igor. Aí ele pingou uma gota de álcool ali e já era, irmão. Eu acho que tu fica lelé da cuca.
Ah, acho que não. Acho que não. Porque não faz sentido. Pra mim não faz sentido. Eu quando bebia uma caixa e meia de cerveja, e aí eu ficava bêbado. Hoje, três garrafinhas de Heineken eu já fico maluco, porque eu tô há tempo sem beber.
Ah, não, tu bebeu três garrafas de Heineken e tá de ressaca?
É?
Ah, não, isso é um problema, Igor. Isso aí é um problema. Nossa, eu tô me limitando a 3-4 latões. Aí nunca tem ressaca, mas é meu limite. Se eu beber mais que isso aí, já vem.
Ah, não sei. Não sei se eu confio em ti pra ficar falando de bebida, não.
Mas esse episódio aqui é sobre bebida?
Não, porque não é sobre bebida também.
Ah, então o que a gente tá falando de bebida alcoólica, Igor? Que papo é esse?
Cara, é porque, sei lá, só emendou. Na verdade, Marcelinho, antes de tudo, a gente tem que começar esse episódio mandando um abraço pra toda a galerinha da turma do ProErd que apoia o nosso trampo aqui no TH Show, fazendo lá na sua, o seu apoio ponta firme, né? Todo meizinho ajudando a gente, colaborando com R$20 para que esse programa, para que esse projeto continue. E hoje é um episódio importante, Marcelinho, pra galerinha que nos escuta, porque a gente tá aqui pra falar sobre PEC do Senado, sobre maconha. A gente tá aqui pra falar sobre decisão do STF de maconha. E a gente tá aqui também pra falar sobre o curso de cultivo e extração da Santa Cannabis, que tá sendo organizado agora pela gente. da Rádio Ramp, né? Então, eu queria que tu começasse atualizando a galera sobre as notícias.
Ah, vamos pro giro de notícias?
Tu que é o nosso jornalista formado aqui da Rádio Ramp, o que que tu tá sabendo da PEC do Senado e do STF?
Quanto a eu ser jornalista, eu fui recentemente perguntado, tu é jornalista? Eu falei, ah, mas jornalista? Não precisa ser jornalista, cara. Só ter um pouco de bom senso. É tipo designer gráfico e tipo pessoas que dão banho em cachorro, né? Eu acho que não precisa. Mas é isso, a PEC do Senado, tu tá falando do Senado, que é proibir a maconha. De novo. É isso que tu tá falando.
Eles falaram assim, ó, pega uma droga proibida aí no Brasil. Aí alguém falou assim, ó, maconha é proibida. Aí o cara do Senado falou, e se a gente proibisse de novo?
Proibisse mais. É, foi isso aí que rolou. E tá, estão conversando, mas vai longe esse papo deles aí, que é mais uma ladainha, Igor. Você quer mais um... Ai, um meio campo pra deixar um bando de evangélico reacionário e faceiro. Só isso. Que não vai servir pra nada. Só isso. Não vai proibir ainda mais a maconha. Não vai... acabar com o tráfico, não vai acabar com nada. O STF não dá jeito de botar o papo em dia, como se fosse adulto e ainda tá naquela ladainha também. E é isso aí, cara. O Brasil segue do mesmo jeito e a alternativa pra plantar legalmente, eu acho que é saber plantar e ter o habeas corpus. E é isso aí. Porque aí não tem. Não tem senador, não tem ministro que vai te falar que tu não pode. Porque aí tu pode, tá ligado?
Cara, eu quero falar... né, aproveitar que tu citou os pontos mais importantes aqui. Primeiro, que vai longe essas ladainhas. O lance do Senado e do Congresso ali, dessa PEC que quer proibir mais a maconha, deixar mais proibida a maconha, é uma questão pura e simples eleitoral. É ano de eleição, os caras estão sem muita coisa para mostrar, do lado conservador, vamos bater aqui na pauta das drogas, no aborto e, sei lá, se a gente puder proibir o divórcio, a gente volta a proibir. É tipo isso que eles querem fazer. Só que não anda rápido, sabe por quê? Porque se for resolvido agora em março, Nhoque, em outubro ninguém mais lembra. Eles perdem os votos, entendeu? Eles têm que arrastar até setembro isso aí pra na campanha eleitoral falar assim, ó, inclusive no Senado, eu fui o cara que preparou a lei pra proibir a maconha duas vezes. Entendeu? Porque é pra isso, porque se passar agora, o assunto esfria, chega nas eleições e eles não têm nada pra falar. Tá? Basicamente é isso aí. E é claro, né, que é pra agradar é pra agradar evangélico, é pra agradar religioso. Os caras não têm. Enfiaram todos os números no cu, tá ligado? Todos os dados que a gente tem, todas as pesquisas, enfiaram no cu e falaram, vamos proibir de novo, porque foda-se, tá ligado?
E só um adendo aqui, que eu vi uma coisa rapidamente, não me aprofundei, porque não vou me aprofundar, porque se aprofunda é sempre um lamaçal de bosta, mas um dos caras dessa PEC aí, salvo engano, teve um avião apreendido com muita maconha dentro, tá ligado?
Um caminhão, o Jorge Saif.
Caminhão.
De Florianópolis.
Aí, e aí, meu parceiro, eu nunca tive um caminhão cheio de maconha.
Pois é.
O que tu quer te meter na minha vida?
Pois é, mano. A gente sabe, né? A gente sabe. Os caras que querem proibir também tem esse outro lado aí, tá ligado? Porque se for regularizado e abrir o mercado, eles vão perder na concorrência.
Vão.
Então, pá, tem que ficar proibido. E aí, cara, STF, eu quero trazer um outro ponto aqui, que é polêmico, porque aparentemente nem os melhores jornalistas formados desse país perceberam uma coisa que aconteceu já e que ninguém se ligou, tá? Quanto que tu acha, Nhoque, que tá a votação do STF?
Tá 5-3, mas não tá, né?
Tá 5-3, cara. Não tá 5-3. Sabe por quê? Porque, beleza, existe ali os ministros falando e papipi, papapó, e porque minha família, porque meus filhos, e porque minha vizinha, meu papagaio, eu uso o argumento mais, né, altos possíveis, assim, argumento de quem estudou bastante. Os caras estão divergindo em duas coisas. Se o porte de maconha deve ser visto como uma questão penal, criminal penal mesmo, tá? Tipo, no sentido de que se tu for pego com maconha, tu não pode sair do país, tu não pode votar, tu não pode... Tipo, tu não vai preso, mas vão tirar teus direitos, tá? E eles estão divergindo na quantidade pra isso. Pra o que separa o usuário do traficante. E aí os caras estão lá, uns falando 60, outros falando 25 gramas, um outro lá falando 10 gramas e tudo mais. Só que todos os ministros até agora, todos os 8 que votaram até agora, são a favor de 6 plantas em casa.
Sim, pra caralho. Eles dividiram a votação em duas sem dividir, né? O que é estranho.
É, tá ligado? Então, tipo, já meio que liberou 6 plantas em casa, tá ligado? Já decisão de STF, mesmo quando ainda não é decidido, já é usado como referência em processo jurídico, tá ligado?
Aham,
uhum, aham. Uhum. Tipo, ó, beleza, os caras ainda não decidiram lá, mas 8 de 12, de 12 ministros, 8 já votaram que até 6 plantas tá suave dentro de casa.
Fêmeas.
Fêmeas. Então, cara, na minha opinião, é claro que eu não sou advogado, é claro que tem muita coisa pra acontecer ainda, é claro que, né, tem muitas, muitas variáveis aí. Mas eu acredito que a partir do momento que 6 plantas dentro de casa tá permitido, foda-se o porte na rua, tá ligado? É só tu fumar em casa, plantar e fumar em casa. É uma realidade pra todo mundo? Não é. Mas que tá 5-3 essa votação? Não tá. Tá 8-0.
Não, tá 5-3 pro porte. E tá 8-0 pra ter plantinha em casa. Né?
Entendeu?
É mais ou menos isso. E tem umas pessoas que não votaram e não deixaram claro o voto positivo. Ah, mas é... Cara, é porque eu acredito que grande parte das pessoas de baixa escolaridade, que são pessoas pretas, que são de bairros periféricos, acabam não tendo plantas em casa.
Uhum.
Mas eles têm maconha na rua, tá ligado? Então, eu acredito que ainda vai liberar o porte de 25 para mais na rua, até o fim dessa votação aí, que provavelmente antes de 2030 a gente vai ter o fim dela. E quanto a maconha a em casa, cara, eu acho que é isso aí. A galera já tá meio protegida pra isso aí. Ainda mais com 8 votos a favor, porque todos eles deixaram claro isso aí. Que não é contra isso aí que eles estão falando. É contra o porte na rua, né? Então eu acho que é isso aí, cara. Eu torço muito que o porte na rua também role. Não por mim, mas por uma galera aí. Porque eu nem tenho o que fazer na rua. Eu nem tenho o que fazer fora de casa, tá ligado?
O que me deixa bolado, cara, é que, pô, a gente tá no meio aí de comunicadores canábicos e ninguém até agora se atentou nisso aí, cara. Os jornalistas mais pica do Brasil de cannabis que estão lá, tipo, nos jornais mais picas de cannabis, nenhum deles tá falando disso aí, cara. Tá tudo, sei lá, tá ligado? Tratando como se fosse o apocalipse. E, velho, vou ser bem sincero. Quer deixar o STF proibir? Deixa proibir. Quer deixar o Senado proibir? Deixa os caras proibir. Vai acabar maconha no Brasil? Não vai, cara.
Quanto isso, sem dúvida. Isso é sem dúvida.
Vai prender mais gente? Não vai, cara, tá ligado? A lei de 2006, que em teoria era pra diminuir o número de presos por posse de droga, aumentou o número de presos, tá ligado? Então, cara, nada de sair é solução pra porra nenhuma. Sabe o que é solução de verdade? É o que tu falou ali. Aprender a plantar, fazer o habeas corpus e mandar o resto pro caralho. Basicamente.
É, cara, porque eu acho que é isso aí. Hoje, no Brasil, pra quem usa maconha pra algum fim terapêutico, ela é liberada. 100%. Eu tenho amigos, que são amigos em comum nosso aqui, que já andam com potinhos, com flores, Igor Seco, junto das suas receitas, pegando avião, pegando ônibus, andando na rua, tranquilamente. E isso aí não é mal visto pela polícia. E, sabe, cara, e eu lembro de bem pouco, assim, nos anos 90 lá, quando começou a legalizar a maconha nos Estados Unidos, que a galera toda tava usando medicinalmente. Seja quem usava de forma recreativa, seja quem usava de forma medicinal mesmo. Mas é, sempre é medicinal, tá ligado? Diferente de uma droga recreativa, que só vai usar pra ficar maluco, a maconha sempre dá uma coisinha a mais de bom pra ti. Seja na função do teu corpo ali, seja pra tua mente relaxar mesmo. Né? Sem trazer nenhum malefício, diferente de todas as outras drogas, inclusive o álcool aí que a gente tava falando tão mal no começo desse episódio, não tem ressaca de maconha. Eu nunca tive, e olha que eu já exagerei.
Aí, cara, a gente esbarra em várias questões aqui de, né, quem é que vai ter acesso a ter um habeas corpus, quem é que vai ter acesso a enfrentar um processo pra falar pro juiz, ó, tô plantando em casa, pro meu tratamento, tá ligado? Ainda é uma questão muito complexa, né, que envolve aí o cara ter grana, o cara ter acesso à informação, a pessoa ter, né, uma base ali pra não... não correr o risco que um usuário comum corre quando tá na rua e tá com 10G no bolso. Mas, cara, se a gente não bater na tecla de que o autocultivo é o único caminho possível pra gente começar uma regulamentação de verdade, porque, velho, os grandes argumentos de quem é contra, tá ligado? É tipo, beleza, vai autorizar 60 gramas pro usuário portar. Ele vai poder andar com 60 gramas. Mas ele vai comprar de quem? Isso aí vai fortalecer o traficante.
É.
E que é um argumento merda também, a gente sabe que é uma merda esse argumento, tá ligado? Mas a partir do momento que tu aprende a plantar, que tu planta dentro de casa, que tu mantém ali o segredo pelo teu cultivo, tá ligado? Pra tu não deixar qualquer pessoa ter acesso, não deixar que os vizinhos vejam, e não deixar que aquela informação se espalhe pra pessoas que não precisam saber disso, a pessoa tá segura, cara, porque dentro de casa hoje é inviolável, né? Tipo, se não houver aí uma denúncia ou um grande motivo de flagrante ali, a polícia, em teoria, não poderia entrar na tua casa e, tipo, te prender por causa de planta, entendeu? Enfim, são coisas aí que a gente tem que levar em consideração e que encaixa com o que a gente tá falando agora, que é o lance do curso de cultivo que a gente tá organizando.
Sim, benza Deus. E que cursão, Igor Seco? Nós estamos refazendo as apresentações e eu tô aprendendo muito só ali já. Tá ligado? Caralho, é muita informação irada pra galera que tá afim de começar a plantar. Igor, tu já participou. Tu tá ligado como funciona. Tu aprende tudo que tu precisa, eu acho, cara. Porque é uma planta, tá ligado? Tu aprende o mínimo básico pra dar pra ela se tornar uma belíssima plantona. Né? E pra tu fazer teu remédio também depois. É um baita curso, cara. Tô muito feliz, pra caralho, com esse novo trampo que a gente tá realizando junto com a Santa Cannabis e os professores, que também manjam muito do assunto, cara. Caralho, que galera nerdola, Igor, você.
Pra quem não tá ligado, a Santa Cannabis, ela tem um curso de cultivo e extração que acontece ali todo mês, durante 4 dias. 2 dias o pessoal tem uma aula com o professor Luiz, que é o Natural Mystic Ganja, que trabalha lá na Natural TV, com o pessoal do Ganzá. E 2 dias sobre extração com o Fabiano, que é um químico do Laboratório Reaja, que dá 2 aulas ali sobre como produzir o extrato que vai virar o teu remédio no final da produção ali, do teu cultivo, né? Então, tu vai ter 2 dias aprendendo a plantar, 2 dias aprendendo a extrair e fazer remédio, e no final desse curso, depois de concluído e tudo mais, a pessoa que participa ganha um certificado assinado pelos professores e assinado pela Santa Cannabis, que é um certificado válido para você colocar no processo de habeas corpus.
Aham, importante.
Então, você coloca ali, faz esse curso, aprende a cultivar, aprende a extrair, ganha o certificado e tem uma documentação para te ajudar a provar o teu tratamento e a tua condição aí de paciente de cannabis medicinal. E aí, cara, a Santa Cannabis, ela já fez 35 cursos. A gente pegou para organizar a partir do 36 agora, que vai acontecer em abril. E é muito curioso, porque hoje eu enxergo essa forma, cara, como realmente o único meio de se proteger de verdade, tá ligado?
Sim,
porque não,
pra atual legislação é, né?
Não tem outro caminho, dúvida. Não tem outro caminho assim que tu vai conseguir dormir tranquilo, entendeu? Mesmo que o Senado fale alguma coisa, mesmo que o STF descriminalize, no fim, cara, a gente sabe que pra muitas pessoas o que vai mudar é o tipo de apreensão da polícia, tá ligado? Porque a gente tá passando por umas situações muito complicadas aí, que é, por exemplo, guardinha municipal ganhando bônus por prender maconheiro na rua, sacou? Aí vai lá o cara do STF e fala que é 10 gramas, tu anda com 10 gramas, o policial só vai precisar andar com mais uma no bolso. É por aí. Agora, com um habeas corpus e um planejamento jurídico, aí tu consegue se manter protegido. Eu digo que um planejamento, cara, é assim, velho. É preciso receitar, ter um acompanhamento médico. É preciso ter um cursinho de cultivo, um certificado assinado por uma associação, tá? Pô, a pessoa tem que ter um respaldo pra saber os seus direitos e como se portar no caso de acontecer alguma coisa com a polícia.
É isso aí.
Tá ligado? É tipo, pô, ó, os advogados falam, né, que o ideal é tu não falar nada até um advogado chegar. Mas, cara, a gente pode acreditar que não, mas existem policiais por aí com bom senso. ou delegados por aí com bom senso, que vão parar pra te ouvir e se tu tiver como provar a tua história, não vai pegar nada, sacou? Mas aí, cara, você tem que estar preparado, você tem que estar protegido, você tem que entender o que você tá fazendo. E pra isso, velho, é importante sim tu saber todos os passos do cultivo. É importante sim tu saber todos os passos de uma extração de óleo. É importante ter falado com o advogado. Tudo isso, cara, pra tu ter argumento, tá ligado? Pra tu saber explicar as coisas, tá ligado? Pra chegar, tipo, desavisado dentro da tua casa, perguntar o que é essa balança que tá na mesa e tu saber explicar, pô, cara, mas olha só, pra eu fazer tanto de óleo, eu preciso de tanto de planta. Então eu preciso pesar as plantas pra saber quanto extrato eu vou ter, pra saber quanto tratamento eu vou ter. Esse tipo de coisa, entendeu? Pra tu não ser um Zé Ruela sem nenhum tipo de informação, que aí tu vai chegar, vai cair na mão de um cara que vai se aproveitar da tua desinformação pra fazer mais desinformação e tu acabar se fudendo mais ainda, entendeu?
É isso aí. É, cara, tendo uma receita, tendo um certificado e tendo plantas em casa, eu acho que já é um baita caminho andado pra tu não ser mal interpretado caso alguma coisa de ruim aconteça. E alguma coisa de ruim, no caso, é isso aí. É uma dura de um policial querendo mostrar serviço em cima de uma pessoa que não merece isso. Porque tu tá fazendo o teu remédio, tu tá fazendo a tua planta. É a tua planta, cara, é uma planta. Pelo amor de Deus, tá ligado? Infelizmente, a gente vive num período de tempo onde essa planta é ilegal e vista por muitas pessoas com maus olhos, né? Se tu tendo informação e tu conseguindo explicar pra essa pessoa que tá tentando te enquadrar como um sujeito traficante, deu, meu. Eu acho que é bem isso aí. É bem isso aí. É meio caminho andado pra tu não ser mal interpretado.
Então assim, ó, pessoal, esse episódio, a gente precisava falar essas coisas, tá? Fazia até um tempo aí que a gente não fazia TH Show pra falar sério sobre maconha e fazer um episódio inteiro pra falar só sobre isso, sacou? Mas acontece, cara, que a gente tá num cenário hoje, nacional aí, que qualquer coisa pode acontecer, cara. Literalmente qualquer coisa pode acontecer. A gente não tem o governo federal do nosso lado, a gente não tem ninguém do nosso lado. Quem tá do lado do maconheiro hoje, do usuário, do paciente, são as associações e é a sociedade civil, cara. É Marcha da Maconha, é associação, tá ligado? É ONG. Porque, velho, ficar esperando pelos deputados, pelos senadores, pelo Lulinha, pelos ministros, não vai rolar. Tá ligado? Eles vão empurrar isso aí com a barriga e é como tu falou, né? Que lá em 2072 a gente vai estar regulando 10 gramas, entendeu? Nos Estados Unidos os caras vão estar distribuindo maconha pra tirar o pessoal do vício em ópio e a gente vai estar ainda prendendo quem tem maconha no bolso, tá ligado?
É, o fora que é um baita lobby, cara. Tudo funciona através de grana e de mercados e de pessoas muito influentes financeiramente por trás, cara. Porque é isso aí. Se... Não temos ninguém do nosso lado, realmente. Dos políticos, não temos uma base sólida que proteja isso dando a cara a tapa, tá ligado? Todo mundo fala, mesmo quem protege, fala pisando em ovos. Devido a todo lugar onde eles se encontram, né? Não adianta.
Posso te fazer uma pergunta?
Claro, claro.
Em 2022, foi a última eleição, né?
Foi.
Houve uma movimentação de uma meia dúzia de deputados fazendo a bancada da cannabis.
Sim, e vários foram eleitos, hein?
É, e vários foram eleitos. Tu ouviu falar na bancada da cannabis nos últimos 2 anos?
Não.
Poxa, o que será que aconteceu, né? Eu cansei de entrevistar político.
Tô ligado.
Tá ligado. Pessoal que escuta a gente aí, né, no TH Show, tá ligado também. Eu apresentava o podcast da Santa Cannabis lá, a gente recebeu o cara. Senador, deputado, ministro, atual ministro, os caras que são hoje... Ministro do governo Lula tava lá no podcast da Santa Cannabis, cara. Falando de, nossa, tem que legalizar, tem que regulamentar, que maconha é muito importante. E aí, cadê o trabalho desses caras? 2 aninhos.
Pô, cara, é isso aí. Era um pessoal que esteve por dentro de todo o movimento canábico, seja Tega Show, seja Santa Cannabis, seja qualquer espaço midiático voltado pra cannabis, eles ocuparam isso durante as eleições, falando bastante coisa. E agora, enquanto tá rolando a PEC, enquanto tá rolando a votação do STF, e ninguém sequer citou cannabis como como o uso medicinal da cannabis durante o meu, o STF não falou sobre isso, tá ligado? A PEC não fala sobre isso, sobre quem usa medicinalmente. Foi preciso líderes de associações irem até Brasília para colocar esse ponto de vista na mesa. Sendo que eles ajudaram a eleger pessoas que já deveriam ter isso em suas pautas bem definido, tá ligado? Isso é foda, cara. Porque os caras ocuparam toda a internet maconheira, cara. Todo lugar onde podiam falar de maconha pro povo maconheiro, eles ocuparam. E agora, quando é a hora de eles mostrarem o serviço deles, cadê esse maluco? Eu só vejo no Twitter. E não vou citar o nome de ninguém também, mas eu só vejo no Twitter.
É dois, três, cara, que nem são, tá ligado? Que nem são tão relevantes assim.
Mas é fácil, no Twitter também falo, irmão. No Twitter também falo.
Aí, cara, é foda, entendeu? É foda. Eu fico aqui triste com essa situação, mas ao mesmo tempo que eu fico cada vez mais obstinado a falar pra todo mundo que tá ouvindo a gente, que, meu amigo, plantar pra não comprar. Manter o segredo pra não dar merda e plantar pra não comprar. Então é o seguinte, eu vou convidar todo mundo aqui que tá escutando a gente, tá? A dar uma olhada lá no site radiorente.com, dar uma olhada lá nas informações do curso de cultivo da Santa. É para pessoas que estão interessadas em fazer o uso medicinal da planta, conhecer as propriedades terapêuticas da maconha e se aprofundar nesse assunto. Tem um valor de inscrição para esse curso, tá? R$ 420. Desse valor, uma boa parte é destinada a levar tratamento para pessoas que não têm acesso e condição financeira para bancar pelo sistema privado, tá? A Santa Cannabis, ela tem algumas metas internas lá de pacientes que eles atendem no social, e o dinheiro que é arrecadado com apoio, com curso e com outras formas que eles têm lá para angariar verba, eles utilizam essa grana para pagar tratamento e atendimento para pessoas no Brasil inteiro que não têm acesso ao remédio como deveriam ter. Então é o seguinte, se você está interessado, tá, em fazer esse curso, em conhecer o que está rolando nesse curso, entre em contato com a gente, manda mensagem na Rádio Hemp, manda mensagem no meu perfil pessoal, Igor Seco, lá no Twitter, no TH Show, fala com a gente, tá? A gente vai te mandar o link bonitinho para tu se informar, e até um cupom de desconto se bobear, a gente te arruma para te ajudar a fazer esse curso. Tá?
Eu também, cara. Eu pretendo fazer, né? Porque eu espero que em dezembro, Igor Seco, eu não passe por mais um sufoco da famosa seca do verão. Tá ligado?
Eu acho, na minha opinião, cara, todo mundo devia fazer esse curso.
Eu acho que também dei meu pitaco sobre tudo isso aí. E acho que é isso aí. Cara, a maioria dos usuários querem plantar. Querem ter sua própria maconha. E já conheci diversos que já plantam, já tem. E, moçada, é isso aí. Eu nunca comprei maconha de boa qualidade, Igor Seco. Sempre foi prensadinho da galera, do povão brasileiro. Mas já tive acesso a flores. Porém, nenhuma delas veio dentro do corpo de alguém, passando pela fronteira, mesmo sendo flor, não sendo prensado. E cara, a diferença de uma paradinha que a galera cultivou com carinho, sendo colocada numa cedinha ali, é outra coisa, cara. É uma coisa que eu nem sabia que existia e hoje em dia não consigo pensar em mais nada. Tá ligado? Porque muda a vida, Igor. Muda o consumo, muda toda a tua vibe, a tua experiência, o teu relacionamento com a planta. É outra parada. Irado demais. E espero que tenha muitos ouvintes aí que se interessem e façam esse curso e comecem a mandar bem no cultivo. Que 2025 tá aí, Igor, sempre. E se não vão legalizar pra nós, a gente vai legalizar pra geral. É isso aí.
É isso aí. Então tá, meus queridos, muito obrigado pela atenção de todos vocês nesse episódio. A gente foi um pouquinho sério, é verdade. Na semana que vem talvez a gente volte com bobeira. Mas é porque a gente precisava passar por cima desses assuntos aqui, que tem muita gente querendo saber qual que é a nossa opinião. Nossa opinião tá aí. Eu recomendo todo mundo aprender a plantar. O curso de cultivo da Santa é um excelente caminho, porque você aprende e ainda ajuda as pessoas que precisam. E você vai ter aí, né, a possibilidade de ter um certificado que vai te ajudar a se defender, te permitindo provar que você tá plantando pra si mesmo, tá bom? Então muito obrigado mais uma vez a todos que nos acompanharam até aqui. A gente volta na semana que vem com mais um TH Show.
É isso aí.
Um abraço pra geral, um beijinho de coração, até a próxima. Tchau!
Aí sim, um beijinho de coração bonito. É nóis!
Rádio Hemp.